Agora, 4 horas e 37 minutos, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Sicredi o secretário-chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, está aqui com a gente. Olá, secretário, boa tarde.
Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui novamente na CBN Maringá, um privilégio estar nessa tão importante feira, Expoingá, que atrai gente todo o Paraná, todo o Brasil, então é um bom momento para interiorizar o governo. Estamos aqui com todos os secretários, com o governador, todos em agenda específica pela cidade. E é sempre um momento também de poder conversar sobre o governo, ampliar a capacidade de escutar o que as lideranças, o que a sociedade tem a dizer. E eu acho que essa proximidade dá tempero para o governo, né? Uhum. Dá condições de poder, de fato, fazer esse frente a frente e tomar decisões importantes.
Qual foi a agenda do senhor agora à tarde?
Eu estive na UEM. Né? Pelo início da manhã, nós tivemos logo início do almoço, reunião do secretariado pela manhã, reunião onde... praxe do governo, toda terça-feira nós fizemos a 8 da manhã no Palácio Iguaçu, e como Maringá é a capital do Paraná nesses 3 dias, nós temos a reunião hoje aqui tratando diversos assuntos, basicamente infraestrutura para o município, questão de segurança pública, questões regionais, os prefeitos também trazendo suas demandas. E logo após o almoço estive na UEM, estive agora juntamente com o reitor Júlio, com a pró-reitoria, visitando a unidade da parte tecnológica das incubadoras, né? E logo mais estarei no HU, né, no Hospital Universitário, justamente para que a gente possa estar próximo à universidade, compreendendo, buscando soluções conjuntas e, naturalmente, compreendendo um pouco do que está sendo produzido aqui, como é que a gente pode auxiliar nessa questão da UEM, que sempre foi tão protagonista no momento da toda a região.
O senhor está se referindo a DREM?
A DREM também. A DREM é uma... Para que o nosso ouvinte possa compreender, Luciana, a DREM é uma... É uma receita proveniente dos serviços realizados pela universidade. Aquele serviço feito pela universidade, a DREM remunera, né?
Vestibular,
receitas na própria HU, no sistema SUS.
É
uma receita que a universidade possa obter. E, naturalmente, o conceito da DREM, que é extremamente importante, é estimular a DREM para que a universidade tenha autossuficiência. Tem outros tipos de serviços, né? Para poder entrar mais recursos, para poder gerenciar a universidade. Essa é a origem da DREM. Né? Entretanto, o que nós percebemos aí que precisa ser corrigido é justamente isso. Às vezes você aumenta a DREM, a receita, e pelo 30% que o governo segura automaticamente no caixa, inibe que a universidade preste alguns tipos de serviços. Né? Então, o que nós estamos aí justamente compreendendo, fazendo conta, junto, na semana tivemos com todos os reitores das universidades estaduais, Maringá, UEL, Londrina, UEPG, todas, Unicentro, UniOeste, todas elas tivemos anteontem lá no meu gabinete, junto com o secretário Aldo da Ciência e Tecnologia, para que a gente, com o secretário da Fazenda, pudesse buscar uma alternativa, né? Em que o Estado não tenha colapso no seu caixa, tenha um fluxo de caixa que permaneça oxigenado, e ao mesmo tempo nós não temos que prejudicar as universidades com a DREM. E o objetivo e o encaminhamento da reunião foi justamente, nos próximos meses, agora maio e junho, estaremos aí concedendo a DREM normalmente, para que os reitores, as universidades possam...
Liberada,
né? E aí no mês de julho a proposta é que os reitores tragam uma proposta uniforme, né? Porque um exemplo bastante clássico, que a oferta da UEM e da UEL é muito diferente de outras universidades. Né? Então, às vezes que se oferece um bom volume de serviço e outras com déficit. Mas como elas estão isoladas, trabalhando isoladamente, o fluxo financeiro do Estado é um só. Então, o que nós estamos tentando provocar, e a reunião foi nesse entendimento, os reitores aprovaram essa condução, é para que a gente possa pensar a DREM dentro de um sistema estadual. Todas as universidades colocando suas contas juntos, tá, para a gente identificar como é que nós podemos ajudar e, sobretudo, como é que nós podemos garantir mais eficiência nos gastos das universidades, como garantir mais eficiência no custeio do sistema universitário.
Seria uma partilha entre os recursos?
Aproximadamente não diria que é uma partilha. O recurso viria para um lugar só e as próprias universidades fariam uma lista de prioridades. O que de fato interessa, o que de fato é interessante manter como serviço. Porque, às vezes, algum tipo de serviço também você capta o recurso e a estrutura para se dar esse serviço para a comunidade é maior do que não tê-lo. Então, nós vamos fazer um pente fino nessas ações e integrar para ver, de fato, o que interessa para a universidade, o que é diferente de forma consciente, o que é rentável para a universidade. Né?
Porque o reitor, quando ele explica para a gente essa questão da DREI, ele cita o caso do Nupélia, né, que é um núcleo com renome nacional, né, de pesquisas aquáticas. E aí... o pesquisador, ele fecha um contrato para fazer uma pesquisa, uma análise, e o dinheiro que ele recebe fica 30% no caixa do Estado.
Exatamente.
E aí, às vezes, ele não consegue cumprir com o contrato.
Exatamente. Então, o que nós estamos tentando organizar é justamente isso. Tem um pé que é uma questão que funciona, mas às vezes tem outro serviço que não funciona. Aí, esse serviço já é pago pelo cidadão, pelo contribuinte. Agora, não é justo. Nós vamos pagar o serviço, nós vamos abrir outro tipo de serviço e o Estado tem que pagar duas vezes. Então, nós vamos tentar organizar esse modelo para identificar, de fato, qual que é a expertise daquele núcleo, qual o tipo de serviço que poderá ser concedido, para que dessa forma a gente possa organizar. Não pode um serviço estar superavitário e outro deficitário. Então, nós vamos ter que organizar todo esse pacote de serviços à comunidade para que a gente possa ter, de fato, o fluxo de caixa do Estado sincronizado com oferta e demanda das universidades.
Tá certo. Bom, e sobre o HU, qual a informação que o senhor levou lá para o pessoal?
O HU é um hospital que tem um apelo muito forte em toda a região. É a porta de entrada de trauma, de uma série de questões em toda a região. Quando há um acidente, manda para o HU, né? Uhum. O HU, eu diria que fica com a carne de pescoço. Uhum. Então, nós precisamos rever esse modelo também aqui em Maringá e na região, identificar quais são os outros serviços que os hospitais estão fazendo. É preciso equalizar isso. O custa muito dinheiro para o Estado, mas é um custo necessário. Agora, é preciso repensar também todo o sistema de saúde para identificar como é que nós podemos remodelar. Quando eu falo em remodelar, é isso. Como é que nós podemos gastar melhor, custear melhor? Nós estamos estudando isso. O Beto Preto também tem feito essa análise sobre procedimento. O Estado vai pagar o procedimento, né? O Estado mandar recurso, ao mandar 1 milhão para o hospital, 2 milhões para o hospital, muitas vezes, qualquer que seja o seu hospital, esse gasto não é acompanhado, não é medido, né? Então nós temos que mudar um pouco a metodologia dessa transferência para os hospitais. Porque às vezes tem um hospital público que gasta mal, às vezes tem um hospital privado que gasta mal, às vezes tem um hospital público que tem eficiência e outro privado que tem eficiência. Nós vamos ter que, através de metodologia de medições, poder acompanhar onde o recurso de fato é bem empregado e gera resultado, e se naqueles municípios, nas regiões, hospitais que não fazem, não atingem essas metas, por que não fazem? Que medida o Estado pode fazer para que forçar a reduzir gastos, sem perder qualidade, melhorar o gasto do dinheiro público? Porque tão nefasto quanto a corrupção também é o desperdício do dinheiro público. Então é preciso uma equalização, é preciso que a gente tenha indicadores muito preciosos para que o gestor, seja na área de saúde ou qualquer outra área, possa tomar as decisões assertivas, acertadas, para que a gente possa, de fato, ter mecanismos de gestão melhores.
Quem vai fazer isso, secretário? O governo vai contratar alguma empresa especializada em auditorias, alguma coisa assim?
Nós estamos montando, dentro da Casa Civil, tem uma das questões específicas, que é uma superintendência de desempenho governamental. Nós estamos ali cruzando todos os dados, com business intelligence, chamamos BIs, acompanhando gasto por gasto. Nós temos dito, já sempre digo isso, que gasto é igual unha. Se não tiver controle, não tiver corte, toda semana ele volta a crescer. E quando você tem instrumento para medir, você consegue gerenciar. Se você não tem como medir, não tem como gerir, não tem como administrar. Então nós estamos criando, eu brinco lá, um cockpit. Eu preciso saber exatamente qual o gasto na área de saúde, como é que ele se comporta nas mais diferentes regiões, o porquê. Às vezes, vamos dar um exemplo. Tem um surto de dengue, um exemplo. É natural que o custeio da saúde para dengue numa determinada região ocorrerá em detrimento de outra que não teve. Então eu tenho que medir, eu tenho que poder comparar, acompanhar esse desempenho. E nós estamos montando, tem uma equipe já, que já tem estruturado todos esses indicadores, isso amadurece a cada dia, novos indicadores, para que a gente tenha um melhor gasto desse recurso, eficiência do recurso público. Então isso a gente tem trabalhado, isso é um olhar bem amplo sobre todo o governo. Todas as áreas serão vigiadas, né? Eu brinco, nós estamos de olho em todas as demais áreas do governo, e o objetivo é auxiliar os secretários, acompanhar e poder dar instrumentos para o secretário: olha, aqui o custo não está legal, isso aqui está gastando mal. Então essa é a orientação do nosso governador Ratinho, para que tenha velocidade e, sobretudo, muito zelo sobre o gasto público.
E a superintendência já identificou aí alguma irregularidade, alguma desperdício?
Olha, nós temos assim, muitas, eu diria, idiocracias, né, nas universidades, né, na educação básica, na área de saúde também, hospitais muito eficientes e hospitais extremamente ineficientes, né? E agora nós estamos tomando as medidas gerenciais, administrativas, para poder corrigir, né? É lógico que isso demanda muito tempo, demanda avanços. Estamos tentando trabalhar também numa central de compras, Vou dar o exemplo das universidades.
O governador falou sobre isso.
Falou sobre isso,
hoje,
né? A universidade, um exemplo. A UEL compra determinado. Um exemplo, produtos de limpeza, né? Para poder limpar a universidade. A UEM também compra, a UEPG compra. Se colocar isso em escala, em volume, em uma boa gestão, nós conseguimos reduzir custo.
Mesmo com a questão da logística?
Mesmo com a questão da logística. Como é a questão dos medicamentos? Hoje no estado eu tenho um dos melhores modelos do Brasil, que compra de forma integrada, concentrada, ganha escala, volume e depois distribui. O custo logístico, nesse caso, é diluído diante da eficiência do volume da compra. Então nós podemos, esse tipo de instrumento, multiplicar em outros segmentos do estado, na saúde também, em outros elementos dá para poder fazer esse tipo, essa compra centralizada. Nas universidades e por aí afora.
Mas essa central de compras ainda é só um projeto? Como é que ela está? Em quanto tempo ela poderia começar a funcionar?
A central de compras nós estamos fazendo por secretaria, né? Algumas já funcionam, como é a saúde. Ela compra toda centralizada, depois ela distribui.
Tá, mas para as universidades?
Para as universidades nós temos a Lego, que o governador comentou pela manhã, que é uma lei de eficiência na gestão das universidades, né? Essa lei que nós estamos chamando de lei orgânica das universidades, nós estamos propondo para tramitar logo após a volta da Assembleia, julho, agosto, né? E aí uma discussão muito profunda sobre o nosso sistema de universidade, né? Nós não queremos aqui, compreendemos que a universidade tem um ganho maravilhoso para o estado, tem ativos importantes. Nós temos 8 mil doutores nas universidades estaduais do Paraná, é um número fabuloso. É preciso que essa interação com o estado seja mais aprofundada, e está ocorrendo. Vou dar um exemplo bem simples. Nós temos dificuldades de engenheiros, né, projetistas e pessoas especializadas na área de licitação. As universidades têm iniciativa já muito forte nas universidades. E vamos emprestar para um projeto que nós estamos chamando de banco de projetos. É um projeto específico do governador em listar vários projetos para que a gente tenha essa biblioteca de projetos pronto para captar recursos. E as universidades vão nos apoiar, estão trazendo gente, expertise, para poder dar sustentação e dar velocidade, que esse é um gargalo que o Estado tem. Então o Estado ou convenia, ou contrata, ou chama novos servidores, que nós estamos com dificuldade de vôlei. Então nós vamos usar esses ativos de uma forma mais inteligente. Então tem muita coisa que a universidade já ajuda e pode auxiliar. Mas por outro lado é necessário algumas correções históricas, que precisa um pouco mais de transparência e ajustes de mecanismos de custeio das universidades. Mas isso nós estamos construindo com os reitores, o diálogo está muito positivo. É lógico que não vamos contentar todos, né? Próprios reitores às vezes têm opiniões divergentes, o Estado às vezes tem posições divergentes, mas a boa vontade aqui, eu quero exaltar o trabalho dos reitores, em construir um novo sistema de junta de universidade do Paraná. Então isso nós temos que fazer essa reflexão quase diária, e a ideia é que em julho nós tenhamos esse instrumento para protocolar uma nova lei, uma lei geral sobre as universidades, que a gente pode discutir a questão de desempenho, custeio, indicadores a médio e longo prazo, mecanismos para que o Estado possa emprestar esses ativos aí para o sistema do Paraná. Então, a gente tá, é um ativo muito grande. O Paraná é o Estado que mais gasta com universidades estaduais, porque é, de fato, uma prerrogativa da União, né? Como no passado nós não tínhamos a figura das universidades federais, que é apenas a Universidade Federal de Curitiba concentrada na capital, foram criadas as universidades estaduais, que tiveram um papel fundamental no desenvolvimento do Paraná, né? Continuam tendo esse papel fundamental. Mas agora é natural, pelo volume de recursos alocados, que nós precisamos auxiliar esse processo de gestão, mas não vejo nenhuma má vontade no sistema em colaborar com o desenvolvimento do Paraná.
O senhor se formou na UEM?
Eu não, meus pais são formados na UEM. Meus primos, eu tive hoje na universidade, encontrei primo, tio, tem uma turma toda da UEM, já ganhei um PIN aqui da UEM, vou ter que usar, que eu sou filhote da UEM também.
Tá joia, secretário, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, uma boa tarde.
Obrigado, Luciano, sempre é um privilégio estar com vocês, e nós estamos sempre à disposição para esclarecimentos. Muito obrigado.
Conversamos com o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva. Falamos aqui, então, sobre vários temas relacionados ao governo do Estado.